Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, pra ser preciso, o podcast número 148, negão.
Rapaz, eu tô assim pensando, cara, será que não é tão certo mesmo? Já tem uns dois meses que não é tão agarrado no 140, velho. Caraca, mano, vamos ver, né? Mas hoje eu estou muito feliz, cara.
Tá?
Tô feliz hoje. Graças a Deus, tô muito feliz hoje.
Fala, cara, pra nós por quê, então? Conta aí.
Ah, hoje, né, você vai se inscrever no nosso canal. Câmera, chega aqui perto do negão. Você aí que tá nos assistindo, você já se inscreveu no nosso canal? Você já seguiu a gente lá no Instagram?
Aí, ó.
Nós precisamos chegar a 1.010 hoje inscritos no YouTube.
Não, não, calma aí, cara.
Já mas?
Passou já.
Passou?
Já.
De 1.010?
Já.
Não acredito.
Já, pô.
Ah, então peraí. Então nós vamos chegar então
agora. Vou botar mais fé aí, pô.
Mais 10?
Não, mais.
É mesmo?
É.
No YouTube?
É, pô.
Que isso, cara? Então peraí, galera. Vou refazer minha pergunta. Se inscreve no nosso canal. Divulga o nosso trabalho. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou também, dá aquele like, manda pro seu vizinho, manda pra aquela pessoa que você não gosta, entendeu? Porque nós precisamos de atingir um número maior de pessoas e só com a ajuda de vocês que nós iremos chegar lá.
Isso
então,
aí.
Então, se inscreve.
E então, segue a gente lá no nosso Instagram também, podcast.ouca. Segue a gente lá, por quê? Por que tem que seguir a gente lá, negão? Porque lá aparece a agenda.
Aparece a agenda.
A semana. Convidados, os convidados, né? De é, honra, que de sempre estão aqui com a gente.
Porque na verdade a gente não sabe. A gente não vale nada.
A gente não vale nada, mas os convidados.
Os convidados que valem alguma coisa.
Vale,
que...
sim, mas alguma
a gente
coisa.
Não, a gente é louco.
E também não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, né, negão?
É patrocinadores, será?
Parceiros, né?
Acho nossos, que parceiros, né?
Nossos parceiros.
Vamos lá direto então. Lá. Eu quero. É... Você comprou aquela camisa, Elvis, esse mês? A camisa da Taco?
Eita, rapaz, tem que comprar, hein?
Tem que comprar, né? Eu espero
e hoje
que...
eu tô de taco, né?
Você tá de taco?
Tô, pô.
Caraca, hein? É. Aí, Daniel, o homem tá de taco, hein? É. Eu tô esperando algum convidado me presentear com a camisa da Taco. Meu número é...
A letra do mandou a letra aí,
entendeu? É, GG, é. Entendeu? Se vocês quiserem me dar uma camisa da Taco, eu aceito. Gente, a Taco tem camisas de qualidade, preço bom. A Taco fica ali, ó, no centro, na rua José Assis, número, se eu não me engano, 57, né, Elvi? Número 57.
Centro aí, ó.
O centro ali. O telefone de contato é 022-99-866-0322. A Taco também tem Instagram, cara. Olha só que loucura. Top. O Instagram da Taco é taco.itaperuna. E ainda ela entrega na tua casa. Ligou pra lá, eu quero isso, isso e isso. Você não precisa nem sair de casa pra ir até lá. Eles vão até você e entregam. A Taco é uma das melhores marcas em Itaperuna, hein?
Isso aí. E também você não pode esquecer daquela batata que crocante, galera. Aquele estrogonofezinho.
Nossa.
Aquele fricassê.
Pois
jogar
é,
aquela batata. Mas você não pode botar qualquer batata. Tem que botar uma batata de qualidade, né, negão?
Essa batata, né?
Entendeu? Uma batata que já tá 20 anos no mercado. E a melhor das opções é que ela, a gordura dela, cara, é zero.
Mano. É, ela tem menos gordura do que eu, entendeu, gente? Você comer um quilo de batata, vai ter muito menos gordura do que eu tô.
Então, galera, uma batata de qualidade. Se você tem comércio e quer botar essa batata no seu comércio, também pode colocar, você tem uma lanchonete, alguma coisa. É só você entrar em contato com o número 022-98-11-36-839. Esse número você vai falar diretamente com Otávio Ribeiro. Então, ele vai estar te atendendo e levando essa batata aí na sua, no seu comércio, na sua lanchonete, onde você estiver.
É isso aí.
Isso aí, né?
E se você tá precisando de quê? De material hidráulico ou material de... agora fugiu, né?
Hidráulico, elétrico.
Elétrico, né? Isso aí. Você, assim, às vezes pegou fogo lá na tua casa, lá saiu no ferro, lá você queimou tudo. O que você faz? Vai até a elétrica... Pavanelli.
E se você quer um LED, um ventilador?
Um LED, um ventilador.
Eles têm tudo, entendeu? Lá, cara.
Lá e tem tudo. Ó, o pessoal lá, ó, gente boa demais. Os vendedores são bons. Os donos de lá são ótimos. Elétrica Pavanelli. Fica onde? Aqui na SEAB, gente. Na rua José Assis Barbosa. O número é 16, em frente ao antigo supermercado Braga. A Elétrica Pavanelli também tem o seu Instagram, que é Elétrica Pavanelli Underline. Que é o Instagram é elétrica _pavanelli. E o telefone de contato é 99988-9974. Vai lá, faz um orçamento. Conversa com eles, eles são pessoas excelentes. Elétrica Pavanelli.
E assim que a nossa pizza chegar também, a gente vai estar falando da nosso
a pizza a gente fala e come, né, mano? Né?
Isso aí. Vamos para a nossa convidada, que ela não pode ficar esperando muito tempo,
porque
não.
Ela já está aqui, já assim, ó, eu quero falar, meu povo! Eu preciso!
E hoje a gente está aqui...
Olha que eu falo muito!
Estamos hoje aqui com a assistente social, com a Tereza Braga. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. E se apresenta.
Obrigado pelo convite, né? Meu nome é Tereza, como vocês já apresentaram, eu sou assistente social, trabalho na ASAP, Associação Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna. É, sou formada pela UF, Universidade Federal Fluminense. Estudei uma vida inteira em escola pública. É, sou, né, de escola pública e dou muito valor à escola pública, porque as maiores formações assim, que eu vejo aqui em Itaperuna de muitos tempos, muitas pessoas passaram pelas escolas públicas.
Sim.
Né? E hoje, assim, com essa questão de escola, as escolas particulares, as escolas públicas estão perdendo um pouco... como que eu vou falar para vocês? O ritmo mesmo de ensino para os alunos. E eu acho isso muito triste, porque eu acho que a escola pública ela tem que ser valorizada. A minha formação é serviço social, né? Como falei para vocês, estou cursando uma pós-graduação em projetos e políticas públicas.
Você está cursando?
Estou terminando agora uma pós. E tô entrando em outra pós de gerontologia.
Nossa!
Gerontologia e saúde do idoso. Já fiz duas disciplinas de mestrado na UENF. Como aluna especial, ainda não entrei como aluna regular, porque ainda não tive a possibilidade ainda de cursar, porque para você cursar na Universidade Federal, toma muito seu tempo na questão do mestrado. Mas tenho a intenção de fazer um mestrado e um doutorado. E é isso.
Rapaz, só isso, hein, negão?
Eu me aposentando aqui e ela começando a vida lá.
Ah, desculpa, esqueci de falar para vocês que eu também curso pedagogia no CEDERJ, sou aluno da Unirio.
Tá no CEDERJ. Calma aí. Mas já tá... Qual já tá no CEDERJ?
Eu já tô assim, não tem período porque eu vou pegando, puxando as disciplinas.
Entendi.
Já fiz umas 15 disciplinas. Tô tentando não desistir, porque assim, é bem puxado, né? Para todo o trabalho, cuidado com a minha mãe, igual eu falei para vocês. Além de cuidar dos idosos, né, na instituição, também tem uma mãe que é idosa, que tem 93 anos, que também cuido, que é meu amor, né?
Uhum.
Mas é isso. E eu tô aqui para esclarecer aquilo que vocês precisarem sobre a instituição, sobre a questão da institucionalização.
Sim. Tereza, você falando aí que cuida da sua mãe, o WhatsApp, lá, e esse monte de pós, como é que você arruma tempo, mulher?
Dos filhos, dos netos.
Dos netos.
Seu dia é 48 horas?
Ah, esqueci de falar outra coisa pra vocês. Não, eu também sou confeiteira.
Ah, é? Cozinheiro também ou não?
Confeiteira. Também faço bolo, faço.
É 48 horas seu dia? Como é diferente do nosso?
Não sei, vou falar a verdade pra você, que eu tenho hora que eu também me pergunto como que eu consigo isso tudo. Mas assim, é uma boa, sabe? Faço tudo com muito amor, com muito carinho. Eu acho que o segredo de a gente se dar bem no que a gente faz é fazer com amor. Tudo que a gente se presta a fazer tem que fazer com amor. Hoje mesmo eu estava falando isso com meu marido de manhã, que tudo que a gente se prontifica a fazer, independente de salário, de retribuição, você tem que dar o seu melhor naquilo que você faz. Sim. Eu acho que é esse que é o segredo do sucesso, de você se fazer as coisas com amor.
Eu achava que era o Sazon.
Não.
Eu sempre achei que era o Sazon.
Sempre achou que era o Sazon, né?
Sempre achei.
Deram errado pro propaganda errada. Né?
Caraca, senhor.
Parabéns, hein?
Rapaz. Eu que só trabalho lava a vasilha em casa, eu varro com a minha cachorra, já tô já comentando.
Ah, eu tava ouvindo um podcast de vocês na segunda com a coordenadora do Cian.
Sim.
Então ela falando, né, disso, que interessante que hoje os homens têm essa pegada de estar ajudando a esposa em casa. Isso é muito legal. Eu acho que essa é uma troca, né, de experiência, uma troca de ajuda mesmo.
Sim.
Entre o casal, que é também o segredo do... Como é que eu vou dizer para você? O segredo de se dar bem no casamento. Essa troca que os dois têm, né? De um com o outro.
Um poder ajudar o outro.
É muito... Hoje em dia... Ainda há pessoas ainda vivendo que nem antigamente,
antiga, né?
Mas hoje em dia já se quebrou bastante isso.
Esse tabu, né? Esse paradigma.
O homem pode pegar na vasilha, pode ajudar.
Apesar que eu não gosto, mas...
mas a mulher também não gosta, mas tem que fazer.
Acho que não tem como, hoje isso é difícil.
Isso é legal.
A mulher não ajudar o homem nas questões financeiras e o homem não ajudar a mulher em casa, acho que é impossível hoje. Sim.
É verdade.
E tem mulher que recebe mais do que um homem.
É. Mas nesse caso aí, né? Lá em casa poderia ter acontecido, né? Pô, a mulher recebe mais que eu ia ficar em casa, doido. Aí, mano. Eu ia lá fazer tudo, mano. Tudo. Entendeu? Mas não foi disso, sabe?
Ô, Tereza, aonde surgiu esse lado da assistência social na sua vida? Você buscou isso ou não? Caiu meio assim?
Não, então. Eu casei muito cedo, casei com 21 anos. E como até mesmo como a outra colega estava falando aqui na segunda-feira, aqui em Itaperuna, na minha época, você só tinha faculdade. Ou a Fafita, né? Ou a Fafita não, só tinha a Fafita. Ou você fazia matemática, letras, pedagogia, ou não tinha, ou você tinha que ter uma família muito rica para você estudar fora daqui. E eu tinha muita vontade de fazer comunicação social. Só que, como meus pais não tinham condições nenhuma, nem que eu passasse numa federal, naquela época, ele não tinha condição de manter fora daqui. Então, assim, eu optei por não fazer faculdade naquela época e fiz só... Me casei com 21 anos, formei curso normal... Fui ser professora, porque eu também dava aulas. Eu estava falando com vocês, dei mais de 15 anos de aulas particulares. Eu já tinha vezes de eu ter 20 alunos de aula particular.
Caraca.
É. Assim, 10 na parte da manhã eu dava aula de CA, né, de alfabetização, até o nono ano eu tinha alunos. E quando foi em 2002, o meu marido cursava a faculdade aqui de administração e eu morava na atividade. Eu me mudei novamente para cá. E surgiu o vestibular para a primeira universidade de serviço social aqui em Bom Jesus. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer, porque eu gosto muito da área social. Até mesmo na igreja, eu sempre trabalhei com social, vicentino. Sim. Porque a gente também pensa que serviço social é caridade, não é? Como serviço social não é caridade. Ele começou com a caridade das igrejas, né? Principalmente da Igreja Católica, com as irmãs de caridade, que faziam aquelas caridades. Mas o serviço social, o assistente social, ele busca direitos. Direitos das pessoas, do idoso, da criança, da mulher, do adolescente. Né? Direitos que, às vezes, as pessoas não reconhecem que têm. E muitas vezes procuram outros meios de conseguir aquilo que já é direito dela. Então, eu falei assim, pensei comigo, é o que eu quero fazer. E agora é uma universidade federal, vou fazer vestibular. Fiz vestibular e fui 27ª colocada. E comecei a cursar. Eu viajava todos os dias. Eu chegava todos os dias, 11, 20 da noite em casa.
Caramba!
Era presencial, tinha sábados que eu estudava de 8 às 5 da tarde também, porque a Universidade Federal é puxada, né? E assim, era um braço da Universidade de Campos, porque Campos tem o serviço social, ele é mais antigo até que o serviço social de Niterói. Serviço social de Campos,
Caraca!
A universidade na UF. E os professores de Campos, eles vinham para Bom Jesus. Eu fui a primeira turma que formou, formei em 2007. Eu tenho 15 anos que eu formei. 2007, não é isso? 15? É isso aí, é. 15 anos. Sim. E eu fui a primeira turma e se formaram 3 turmas lá só. E depois a prefeitura não conseguiu mais manter os professores, porque ela pagava o extra, né, do professor que vinha de Campos. Aí não tiveram mais turmas, mas foi muito bom. Foi muito gratificante. Eu sempre fiz aquilo que eu realmente gosto. Não foi por falta de opção, foi por opção própria. Porque normalmente, às vezes, você vê pessoas que fazem faculdades, quer dizer, eu vou fazer essa faculdade porque eu não posso fazer outra, essa, não posso. Não, não foi isso. Eu só aguardei mais um pouco.
Chegou.
Chegou a que eu queria, que era a Universidade Federal.
Caraca.
Porque, né? Porque é muito. É, assim,
imaginem ir pra Bom Jesus.
É, todos os dias.
30 e poucos quilômetros, né, mano?
Passamos muitos apertos lá. Assim, porque estrada, né? Pra lá e pra cá. É. Era eu, na minha turma, eram eu e mais 3 que somos muito amigas.
Tinha um ônibus
mais
que
4
levava?
Não, a gente ia de van, a gente pegava um de linha. É, a gente não tinha muito certo, assim. Tinha alguns alunos, quando iniciou a segunda turma, que elas pagavam a van para ir e voltar. Eu, às vezes, não ia nessas vans pagas, por quê? Porque, às vezes, eu precisava um dia não ir, às vezes eu ia, ou eu ia de ônibus, voltava, às vezes eu tinha uma carona. Então, a gente fazia, ia de várias formas.
E quanto tempo?
4 anos e meio. Porque são 9 períodos. Nove períodos. É muito legal, muito importante.
É puxado um pouco?
Muito puxado, porque a Universidade Federal, ela é puxada, né?
Até a questão das matérias também.
Isso, muitas disciplinas.
Agora, me quebra um pouco, o que cai muito? Quais as disciplinas que caem para essa área social?
Muita filosofia.
É mesmo?
É, muita filosofia. Filosofia, teoria política.
Você entende política?
Estatística.
Então você entende bastante de política.
Não. Eu tinha um professor na universidade que um dia ele virou e falou assim. Falei, eu não gosto de política. Ele falou assim, você não gosta de política? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, mas então, se você não gosta de política, você fica você fica fora da escolha política. Como você faz suas escolhas políticas? E eu comecei a refletir sobre isso, realmente. A gente tem que não gostar de política, você não, às vezes não se envolver, às vezes tem campanha. Mas a gente tem que analisar o que é que o candidato está oferecendo, qual a plataforma política dele, para você escolher bem, porque o voto é a arma que você tem.
Sim.
Né? O voto é a arma que você tem. Aí um dia eu fiz uma pesquisa, uma entrevista com um funcionário da Quatá hoje, antiga Leite Glória. Aí a gente, é um trabalho de escola, né? Eu perguntando a ele, eu falei assim, o que você sabe, o que você acha que é política? Não gosto de política, não me envolvo em política. Eu falei, então, mas como você escolhe seus candidatos?
Caminhão de tijolo, de areia, cimento.
Não, aí ele refletiu comigo. É verdade, a gente às vezes fala que não gosta da política, mas a gente tem que se envolver. Está inserido nela o tempo todo. Porque quando você não faz uma escolha, você também está fazendo uma escolha.
É igual o discurso. Então, as pessoas têm um discursozinho assim. O Brasil está ruim aí, não é por causa da minha, não é minha culpa. Eu votei em branco, votei em nulo.
Não, não sabe ele que ele fez uma escolha de qualquer forma, né?
De qualquer forma, ele fez uma escolha.
Ele fez uma escolha. Então, é muito melhor a gente olhar as plataformas políticas e votar bem, né? Para depois não se arrepender.
Você é direita ou esquerda?
Deixa isso para lá.
Só nos bastidores.
Isso aí.
Agora é qualificado, hein?
Vamos falar sobre o WhatsApp. O que é o WhatsApp?
Então, o WhatsApp A ASAP é uma instituição de longa permanência para idosos.
Como é que é?
ASAP é a Associação ASAP. Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna.
Sim.
A ASAP é constituída de quê? De uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos.
É a perguntinha para a galera.
É isto. É o antigo, como diz, o asilo. Como se falava, sim, assim, a parte asilar.
Uhum.
E é constituída pelo Hospital Santo Antônio, que é a parte superior da instituição, que a gente acolhe tanto idosos como pessoas com doenças crônicas. Então, no hospital, eu tenho pacientes que podem ser menores que 60 anos. Na ILPI, somente pacientes com 60 ou mais.
Mas por que isso?
Porque a ILPI é uma estrutura da instituição, como é que eu vou falar para você? É uma exigência.
Nossa.
O nosso estatuto fala que nós acolhemos idosos. E idoso, o estatuto do idoso fala que é 60 anos ou mais. Entendeu? Por isso que a gente só acolhe pessoas com 60 anos ou mais. No hospital, não. Por quê? Porque a gente acolhe também pessoas que têm doenças crônicas.
Mas isso é recente, essa questão das
pessoas? Não, não.
Sempre teve.
Sempre isso. Foi dessa forma.
Sempre foi dessa forma.
Sempre foi dessa forma.
Mas aí, 60 anos é a pessoa idosa hoje?
Sim. Com 60 anos você é considerado idoso. Pelo estatuto do idoso.
Mas não aposenta com 60.
Ah, e deixa eu falar isso pra você. Então, nós temos um benefício que chama BPC. Vocês já ouviram falar?
Também não.
Então, é um benefício de prestação continuada, que é chamado. Ele é um benefício que vem pela assistência, mas é gerenciado pelo INSS. Mas não é o INSS que paga. Quem paga é a verba da assistência. Quem tem direito a esse benefício? Idosos que não têm nenhuma renda, e a renda familiar seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo, a renda per capita da família, e ele tem mais de 65 anos. E pessoas portadoras de deficiência que não podem gerir sua própria vida. Quer mais explicação?
Sim.
Então vamos falar mais sobre o BPC. Então, as pessoas às vezes falam assim, ah, eu sou aposentado. Mas eu nunca contribuí pelo INSS. Ele não é aposentado. Ele tem um benefício que pode ser cortado. Entendeu? Se você tem um benefício, você trabalha...
É parecido com aquele do CRAS, que eles dão entrada?
É no CRAS que você dá entrada. Você tem que dar... No CRAS, você pode dar entrada por lá.
Mas do CRAS, como é que chama aquele...
O Bolsa Família?
Não, tem um
que é antigo, que agora é Auxílio Brasil.
Tem um outro nome aí que quando a pessoa não tem renda...
É esse o BPC. Mesmo? Então, a pessoa, muitas pessoas pedem até advogados que façam isso, que dão entrada para eles, mas não tem necessidade disso. Então, vou aproveitar o canal, vou falar para as pessoas que quem tem uma pessoa idosa que não tem nenhuma renda e que a renda da família seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo per capita, é só ela procurar o CRAS do seu bairro. E pedir que a assistente social vai dar entrada para ela no benefício.
Mas esse benefício a pessoa não pode ter tido assinado carteira na... Não, né? Nunca ter trabalhado com carteira assinada.
Não, ele pode até ter trabalhado algum tempo de carteira assinada. Mas se hoje ele não... Tem muito tempo que ele não contribui. E a renda dele não tem nenhuma renda. E a família seja inferior a esse 1/4 ou igual a 1/4. Porque até há pouco tempo... A renda teria que ser menor que 1/4 de salário. É como se você pegasse o salário mínimo hoje, dividisse por 4 e a sua renda per capita de cada um da sua casa tinha que ser inferior a esse 1/4. Agora, mudou a regra. Pode ser até 1/4. Não mudou muito, mas melhorou um pouquinho. Porque, às vezes, você pode ter uma outra pessoa dentro da sua casa. Vamos supor... Você tem um idoso na sua casa, a mãe é aposentada. E tem 4 pessoas dentro da casa, sobrevivendo somente com aquela aposentadoria. Se você dividir por 4, vai dar 1/4. O outro idoso, se não tem nenhuma renda, pode pedir o BPC. Entendeu?
Legal. Mas lembrando, você falou que pode ser cortado também.
Isso. O BPC, na verdade, quando ele foi criado, ele é assim, o INSS, ele teria a função de 2 em 2 anos fazer avaliação. Então, pode. Eu mesma, quando trabalhei na atividade, eu fiz algumas avaliações para o INSS. Eu trabalhava na assistência e o INSS, como não tinha uma pessoa disponível para fazer essa avaliação, ele mandou um ofício para assistência para eu, como assistente social, fazer para ele. Porque pode mudar, Helder. É Helder.
Elber.
Pode mudar, Elber. Por exemplo, hoje você precisa do benefício, uhum. Não tem renda. Mas daqui a 2 anos, pode alguém da sua casa estar empregado, ganhando mais. Entendeu? A renda da sua família pode ter mudado, você não vai ter direito mais a esse benefício. Por isso que eu estou falando para vocês, é um benefício, não é uma aposentadoria. É um benefício. Agora, se a sua situação não mudar até você morrer, você vai ter o benefício até o final da sua vida, que é um benefício também que é intransferível, não deixa para ninguém e não tem 13º. Entendeu? É um benefício.
Já na aposentadoria você tem o 13º.
Isso. É diferente da aposentadoria, porque a aposentadoria você tem 13º. Se você tem um casal, por exemplo, meu pai, quando faleceu, deixou. A minha mãe tem a aposentadoria dele. Ela é pensionista. Uhum. Agora, o BPC ele não passa para ninguém. Caraca. Entendeu? É só da pessoa.
É até justo, né?
É, porque ele é um benefício, justo, né? Na verdade, justo. É justo, porque se a pessoa nunca contribuiu, já está recebendo aquele benefício, mesmo sem contribuição. É um benefício, igual eu estou falando para você, é um benefício que o INSS administra, ele que faz as perícias e tudo mais, mas essa verba sai pela assistência. Quando as pessoas falam LOAS, não é isso que você queria lembrar?
Isso aí, LOAS, isso aí que eu tava tentando lembrar.
Eu lembrei. Eu lembrei, Elber, ele tava tentando lembrar, porque as pessoas falam assim, eu tenho LOAS. Isso. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. E dentro da LOAS que veio o BPC.
Eu vou falar assim,
mas o benefício se chama BPC, não LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social.
É ali, agora, se explicando esse lado assim, mas é difícil ainda mesmo assim? Tem que ter o quê? Tem que ter vários comprovantes para comprovar?
Não, o idoso com 65 anos não precisa de nada. Ele deu entrada, comprovou que é idoso, que não tem renda nenhuma. É claro que vai ser feita uma visita, né?
Ele tem que ter quantos anos?
65 anos.
Para conseguir esse benefício.
Isto. Para conseguir esse
benefício. Se ele mora sozinho, ele consegue ir lá resolver. Pá. Porque às vezes tem idoso, tem 65 anos e já está bem ainda. Tal.
Não, sim, ele pode. O que ele pode fazer? Ele pode ir ao CREAS. Ao CREAS, não, ao CRAS. Do seu bairro. E pedir assistência social, ela vai dar entrada. Porque hoje você faz tudo pelo meu INSS. No site. Até mesmo você, como pessoa leiga, pode entrar no site, fazer uma senha para ele, no nome dele, e fazer o pedido do acompanhar. Agora, quando a pessoa é portadora de deficiência, ela passa pela perícia. Perícia social e perícia médica.
Aí não tem questão da idade, não, né?
Não, aí não tem questão de idade. Aí pode ser qualquer idade.
Qualquer idade.
Desde que ele necessite desse benefício.
Oh, interessante você explicar isso, hein? Foi muito boa a explicação.
Eu quero deixar bem claro que é uma coisa, esse benefício qualquer pessoa pode pedir pelo meu INSS. Qualquer pessoa. Não tem que ser uma assistente social. É claro que
Tem peso?
Não, não tem peso quando nenhum, não. É meu INSS, hoje é tudo informatizado. O INSS hoje é todo informatizado.
Aqui no podcast, a gente até falou isso em alguns podcasts para trás, a gente tem aprendido, cara, muito, as pessoas são muito desinformadas.
Mas é isso que eu tô falando para vocês, que o serviço social, ele é uma área que leva o conhecimento para as pessoas não sabem dos direitos que ela tem. Deixa eu explicar para vocês do que eu estou falando. Quando eu trabalhei na atividade, por exemplo, eu uma senhora, antes, agora o INSS é todo informatizado.
Sim.
Antes não era assim. Você tinha que ir na assistência e a assistente social tinha que fazer uma visita e fazer um relatório para você dar entrada no benefício. Então, eu fiz vários relatórios e várias visitas para pessoas de mais de 65 anos para dar entrada no benefício. E teve uma pessoa, eu fui, fiz a visita, vi que realmente ela necessitava, que ela não tinha outra renda, fiz o meu relatório, arrumei toda a documentação, ela deu entrada. Quando ela chegou no INSS, que ela deu entrada, ela estava com um problema no nome dela, mas era uma questão dela ir no cartório e arrumar, tirar uma nova via da certidão e arrumar.
Uhum.
Aí, nesse meio tempo, um vereador, um candidato a vereador do município chegou perto dela.
Qual o candidato?
Não, não vou falar. não é Itaperuna, não, é Natividade. O candidato virou e falou assim, não, porque eu vou arrumar isso para você, que eu vou resolver, papapá, papapá. Aí eu fiquei muito irada, eu falei assim, poxa vida, a gente faz um trabalho todo gratuito, depois a outra pessoa vem e usa de má fé em cima do seu trabalho para dizer que ele está conseguindo alguma coisa. Eu falei com ela, meu amor, você não precisa de ajuda de vereador. É só você ir lá no cartório arrumar isso aqui, voltou, deu entrada, você já tem meu relatório. Você vai conseguir. Mas, entendeu? Eu estou explicando para vocês que é questão do direito, sim, que às vezes as pessoas não entendem, acham isso, que é uma troca de favores, e não é. Bom, né?
Isso é muito importante, porque aí tem muito político que às vezes ajuda uma pessoa, mas ajuda algo que é fácil. Da pessoa,
não, ele nem ajuda, ele aproveita. Precisa
de ajuda de ninguém. Entendeu? Então, é uma coisa de direito dela que às vezes ela não sabe. E acha que ela precisa contratar um advogado, acha que ela precisa pedir favor para alguém, para poder tá dando entrada num benefício desse. E não, o CRAS está aí, ó, o CRAS está aí nos todos os bairros tem CRAS, né, assistência está aí para poder ajudar, para poder fazer isso para a pessoa. Então, ela não tem necessidade de ficar troca de favores, entendeu? Isso é um direito dela. E direito, você tem que conhecer para poder você usufruir dele, né?
Eu fico muito feliz, cara, quando você vem cá explicar sobre isso daí, é muito interessante, entendeu? Porque eu não sei como que funciona, né? Como ele disse aqui, que o podcast ensina a gente muitas coisas que a gente tem nem noção.
E espero que esteja ensinando muita gente em casa.
Espero, entendeu? Porque é necessário, às vezes, que nem você vem aqui, fala, explica, porque quando a pessoa fala, eu tô numa situação parecida dessa aí com a família. Cara, uma complicação danada pelo um advogado. E você falando, não era tanto, não.
Eu acredito.
Se for o benefício, não precisa. O benefício do INSS é outra questão. Porque às vezes quando o INSS corta o paciente, né, tira o benefício, aí às vezes tem uma questão dele ter que entrar realmente pela justiça, pedir uma perícia judicial. Aí é outra questão, eu tô falando de BPC,
sim,
né?
Uhum,
tô falando de BPC.
É porque também as pessoas acham também hoje em dia, às vezes quer também tudo muito rápido, muito pronto, já entregue pronto na mão, viu?
Não é assim,
você tem que pegar uma filinha, às vezes, você tem que encarar algumas coisas, em algum lugar, entendeu? Com horário pra cumprir,
Pô, que coisa.
Entendeu? Então, às vezes quer um negócio muito pronto já, né?
Assim.
Querem correr atrás, né?
Nada cai do céu, né? Entendeu? A gente tem que saber dos nossos direitos, mas a gente também tem que fazer a nossa parte.
Sim. Agora sim, ó. Então, essa questão do WhatsApp,
fala sobre isso.
Deixa eu falar sobre isso. Na verdade, a gente quer quebrar esse paradigma de que asilo é lugar de abandono.
Quando
a gente fala uma ILPI, a gente quebra um pouquinho essa questão asilar.
Mas aí para as pessoas entenderem mais fácil.
A gente acaba falando que é asilo, que é uma questão asilar. Entendeu? Mas assim, a gente quer quebrar o paradigma que o asilo é um lugar de abandono. Não é. As questões, as ILPIs, elas são criadas para quê? Para ajudar as pessoas que não podem cuidar dos seus parentes em casa. quando você coloca um parente seu lá, um pai, uma mãe, um avô, um tio, você não tá, lá não é um lugar que você joga e larga para lá. A instituição ela tem que trabalhar sempre de mãos dadas com a família. Sim. Porque esse idoso, ele precisa desse apoio, desse amor familiar.
Então, tipo assim, vou fazer uma pergunta, se você quiser, você responde. Se precisar também, não quiser. Mas então lá não acontece o fato de alguém chegar, deixar
jogar
um
lá.
Idoso lá não. E sumir.
Hoje não.
Hoje não.
Hoje não. Por quê?
Porque e se fizer isso, que vai atrás da família?
Sim, eu é que tenho essa função de estar sempre em contato com os familiares. Tudo que acontece com o idoso, qualquer mudança que no tratamento dele, eu comunico à família. Então, a família está sempre ciente de tudo que acontece com o idoso dentro da instituição. Ela necessita estar ciente disso. Então, assim, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com os idosos hoje por causa dessa questão da pandemia. Com a pandemia, a gente teve que fechar as visitas. Né? E isso foi muito difícil, está sendo muito difícil para os idosos. Uhum. Porque esse contato com a família, isso é muito importante.
E eles são um grupo de risco.
Mas a gente, nós, né, a instituição, temos que zelar por eles. Eles são nosso bem maior. Nós temos que zelar por eles. Eu tenho quase 140 idosos dentro da instituição.
Caramba. Ali 140 idosos? Aham.
Entendeu? Então, assim, e por que a gente está vencendo esse período com maestria? Por causa das nossas, né, nossos protocolos mesmo do Covid que a gente teve que fazer, essa questão da máscara, da questão da visita que foi cortada, mas a vacinação, que todos eles estão com a terceira dose já.
Você falou da questão de estar sempre em contato com as famílias.
Uhum.
Eu estou fazendo as perguntas para a gente quebrando um pouco dessas coisas.
Com certeza.
Mas até no questão da esse contato é só por telefone ou o familiar tem que também estar visitando?
Não, olha
tem
só.
Tem que estar indo lá,
isso.
Tem que ver esse
deixa
idoso,
algum protocolo.
Ou tem familiar que não vai mesmo, mas está sempre ligando, você consegue falar com ele, mas ele não vai.
Eu vou falar a verdade para você, eu tenho alguns idosos que são muito antigos que estão lá, que eu acredito que nem tem mais familiares. Eu tenho um idoso lá que tem 112 anos. Eu falei isso para vocês. Caramba. É o mais antigo. Caramba. O nome dele é Seu Sebastião. Ele já não tem mais parente. Não tem pai, mãe, irmãos. Eles têm algumas pessoas conhecidas. Mas mesmo essa pessoa conhecida foi lá fazer uma visita no dia do aniversário dele.
Chegou.
Mesmo essa pessoa conhecida foi lá fazer uma visita no dia do aniversário dele.
É mesmo?
É. Entendeu? Então, assim, é importante esse contato com a família. Portanto, lá na ZAP, a visita é de segunda a segunda.
Segunda a segunda?
Todos os dias pode ter visita. Mas com essa pandemia, o que a gente tem feito? A gente tem usado as ligações de vídeo para os familiares, que foi um meio que a gente encontrou do familiar estar vendo o seu idoso lá, do idoso estar vendo o seu familiar, sem esse contato direto.
Tocou um assunto aí que está tentando quebrar isso, esse paradigma de
Abandono.
De abandono. Mas da onde que surgiu isso?
Pois é, porque, olha só,
Isso é por causa de novela?
Oi?
É por causa de novela?
Não, acho que não é por causa de novela. Isso é uma questão que, antiga, que as pessoas antes achavam que os asilos eram um lugar de você jogar o idoso lá e ir embora.
Mas
era como se fosse um depósito de pessoas, entendeu?
Não vem nem pelo asilo, eu acho, sim. Vem pelos familiares, porque, tipo assim, eu já vi muita gente falando assim. Um pai não pode jogar, o seu filho não pode jogar um pai ali, colocar um pai nesse
isso,
lugar.
Entendeu? Essa fala, você tem ouve isso.
Entendeu?
Então a gente tem que quebrar esse paradigma dessa fala, porque as pessoas que colocam os idosos lá, não é porque ele está abandonando.
São péssimas
pessoas,
né?
Olha só, e não são péssimas pessoas. Às vezes a gente tem, às vezes não, eu tenho paciente, que às vezes o filho tem um filho único, que tem que trabalhar para sobreviver, não tem como pagar ninguém para olhar. É caro você manter um idoso em casa hoje, com home care ou com home care, você tem que pagar um plano de saúde que é caríssimo. Não é verdade? Ou se você mesmo for manter, você não mantém um idoso por menos de 5 mil reais. Você tem que manter 4 pessoas revezando. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Isso fora manter a casa, manter outros gastos com remédio. Olha só, a maioria deles tem um salário mínimo de aposentadoria. Como que você mantém um idoso em casa acamado com essa condição, com um salário mínimo? Hoje, tem N situações que você tem que contar por que, que a pessoa vai botar a pessoa no, o idoso numa instituição. Não é só porque ele não quer cuidar. Não é esse o caso. São vários casos. Igual eu falei para vocês, a questão da pobreza. Às vezes ele não tem condição em casa de cuidar. Às vezes o idoso viveu uma vida inteira sozinho. E depois, quando chega numa situação de filhos, às vezes não teve uma convivência familiar com os filhos, com a família. Aí, quando ele chega numa época de ser cuidado, ele não tem ninguém que queira cuidar ou que possa cuidar.
Entendi.
Entendeu?
Sim.
Então, a gente, assim, eu tô falando com vocês que a gente tem que quebrar esse paradigma que lá é um lugar de abandono, porque não é.
Sim,
porque
sim.
A gente, muitas pessoas, às vezes choram porque precisam deixar o pai ou a mãe, ou um tio, ou um primo.
Não é uma decisão fácil, às vezes.
Não é uma decisão muito fácil. Mas ele não consegue mais, ele já não tem mais força para cuidar sozinho. Não tem ninguém que o ajuda, não tem a família que auxilia. Então, ele precisa da instituição. Então, nós somos uma instituição que acolhe essas pessoas. Lá é o lar deles. Lá é o lar. E a gente procura, assim, dentro da instituição, fazer com que o ambiente seja o mais favorável possível, um ambiente bom, um ambiente saudável, para que ele se sinta mesmo na sua casa, na sua própria casa.
Eu vejo também até no sentido, às vezes, é igual quando uma mãe ou um pai paga uma babá para um filho. Não é porque ele não quer criar o filho. É que ele precisa de uma ajuda, entendeu?
É, porque, assim, muitas famílias...
Acho que todo pai quer participar de uma criação dos seus filhos. Eu acho que também todo filho quer participar desse momento do final do pai. Mas às vezes tem
nem sempre ele
um trabalho fechado, que chega 10 horas da noite em casa, algo tá... tem alguma coisa, entendeu?
Hoje, você tem pai idoso... Hoje, se seu pai fosse idoso acamado, você teria como cuidar dele o dia inteiro ou pagar alguém para ficar nos dois turnos para cuidar? Hoje?
Não, hoje não.
Entendeu? Então é isso que eu estou explicando para você. Lá não é uma questão de abandono, por isso.
Não, mas eu queria entender por essa situação, entendeu? Porque isso não é de agora.
Não, porque, mas já teve uma época em que as pessoas não queriam cuidar dos seus pais e iam e colocava dentro das instituições.
Então, mas aí... tem quanto tempo o...
Tem 73 anos, 73 mais ou menos. 73
anos.
É de 1949.
A Quinta Peruna.
É. Ele é uma instituição muito antiga. O hospital é mais novo. Acho que o hospital foi depois. Mas a ILPI, que é a parte asilar, foi em 49.
Isso é muito tempo.
Muitos anos.
Caraca.
Só vou falar dessa pizza que chegou pra nós. Galera, chegou uma pizza maravilhosa aqui pra nós agora. A gente vai provar ela também. E além de ser boa, negão, a pizza é um preço maravilhoso, né?
Cara, um dos melhores preços de Itaperuna.
Uma pizza dessa é apenas... Tá faltando um pedaço, mas
liga
não,
pra
é
ir lá,
hein? Não é porque vem faltando, não. É porque a gente tem uma...
Um rato ali.
Um rato ali, tem uma grávida
ratazona ali.
Cheio de desejo. Galera... Uma pizza dessa é apenas R$ 35,00. Duas é R$ 60,00. E hoje, na quarta-feira, você comprando duas, você ganha um Guaraná Quite, mano.
Quite, velho?
É
mesmo?
Top, hein?
Caraca,
então,
pessoal.
Liga pra lá agora e eu vou te passar o contato, hein? Você que tá nos ouvindo aí, ó, pede uma pizza aí, ó. Faz aquela moral pra esposa.
Hoje não é dia de você...
O esposo.
Não, mulher ir pra cozinha, não. Só vai na cozinha pegar o prato e o garfo. E a faca.
Então, o contato pra você pedir é 9-9800-9136. Ou, se você não conseguir falar com eles, 997-81-6086. Ah, você tá com muita pressa, né, negão? Dá pra ir buscar também.
É, pode ir lá. Tá com pressa?
É, se encontra na Vinhosa, na rua Euclides Pobel de Lima, número 559, próximo à igreja do Padre Geraldo. Essa é a pizza do Gui.
É o nosso apoiador aí, gente, ó. Dá essa moral. Encomenda lá e fala, que eu, e fala assim, ouvi onde? No podcast.
Marca, né? A gente no Instagram, é, marca eles. Marca
comendo assim, ó.
Pede lá. Eu já comi dessa pizza, muito boa.
É mesmo? E outra coisa, a entrega é rápida.
Ó, rapidinho.
Rapidinho chega.
É isso aí.
Rapidinho. Então, galera, pede essa pizza aí e aqui vai estar passando contato toda hora na TV. E vamos continuar pro assunto. E, Tereza, se quiser beliscar, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade.
Eu queria só botar bem, assim, bem claro para você, que você, assim, estava falando porque essa questão... A gente tem que mudar a ideia de que uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência, né? Uhum. Uma instituição igual a ZAP, que seja lugar de pessoas rejeitadas.
É isso que eu
não quero, entendeu? Não quero, não, que a gente tem que quebrar esse paradigma. Porque todas as pessoas acham que quem está lá é rejeitado pela família. E não é. E não é verdade. Sim. Tem idoso que está lá por própria vontade. Não, ele escolheu passar o restante da vida dele numa instituição, e sim.
Não, o cara me contou isso uma semana. Meu
entendeu? Eu tenho uma idosa, ela escolheu ir para lá. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma mesmo, de que lá as pessoas que estão lá são rejeitadas pela família. Porque isso não é verdade.
Eu tive uma experiência,
entendeu?
Da igreja. Uhum. Com a pessoa da igreja. É, falta de informações. O cara falou assim, essa pessoa não tem como ser liderança na igreja. Porque ela entregou o pai dela, dessa pessoa, pro asilo.
Bobeira, isso é...
Tipo assim, dentro da igreja,
entendeu?
Você vê...
É, entendeu?
Situações assim. Olhei assim e falei, gente, que loucura... E, na verdade, você não sabendo de como funciona, você acaba compatuando com essa situação.
Então.
Entendeu?
Então, é o preconceito.
É. Porque, às vezes, você fala assim... Né? É, como que um pai vai botar o filho vai colocar um pai lá? Entendeu?
Então.
E aí, quando a pessoa falou isso, assim, na verdade, tenho que ficar passando pano aqui. Eu até compatuei. Falei, não pode um cristão fazer isso. Mas você, de fato, não sabe o que a pessoa está passando.
Então. Entendeu? É isso aí que eu tô
o pior é você, tentando... às vezes, em casa, não conseguir dar assistência devida.
É. Sofrimento ali, o tratamento.
Porque lá, quando ele está lá, ele tem uma assistência que condiz com que ele merece ser assistido. É igual ele falou, na casa, às vezes, o familiar não consegue cuidar daquele idoso como ele precisa ser cuidado. Não porque ele é negligente, mas às vezes porque ele não sabe. Ele como não tem a sabedoria em relação àquilo ali. E ele, às vezes, não consegue financeiramente manter aquele cuidado que ele necessita. Porque quando ele está dentro da instituição, ele tem uma equipe toda em volta dele. Ele tem uma fono, ele tem eu que sou assistente social, ele tem fisioterapeuta, ele tem nutricionista... Ele tem dentista, ele tem médico, enfermeiro.
É muitas pessoas para ajudar.
São muitas pessoas numa equipe.
Para ajudar.
Entendeu? Para poder atender esse idoso. Nas necessidades dele. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês como funciona lá. Então, lá a parte de cima é hospitalar. E são aqueles pacientes que têm mais, são mais debilitados, que se precisam de mais cuidados. E a parte de baixo, que é a ILPI, é a que são aqueles idosos que é grau 1. Eu digo assim, que eles conseguem ter uma vida mais independente, eles conseguem tomar banho sozinhos. Tem o técnico de enfermagem que vai cuidar o quê? Da parte de remédios, auxiliar. Mas ele faz as coisas sozinho, ele cuida das coisas dele, ele toma banho, ele vai andando sozinho para almoçar, para jantar. Entendeu? E os de cima são aqueles pacientes que às vezes precisam até ser tratados ofertados a alimentação. Alguns, né, até pernas por sonda. São aqueles pacientes acamados. É um hospital, só que é um hospital de longa permanência. Sim. Também é um hospital de longa permanência. Em que ele fica, por exemplo, se você passa mal para São José da Bahia, você tem um tempo de ficar lá. Você melhorou, você volta para sua casa.
Tem idoso lá que tá tipo em plena condições, tá tipo bem, consegue fazer as coisas?
Sim. Os idosos da ILPI são idosos bons, que tem, eles têm rádio, eles gostam muito que eu compro rádio para eles. Uhum. Eles gostam de ouvir, eles falam. Eu tenho um idoso lá que ele faz o culto. Ah, no final de semana, ele prega para os outros.
Algum desses sai pra rua, não, né?
Sim, eles... Olha só, isso que eu tô falando para você. A pandemia atrapalhou muito a vida deles. Sim. Mas eles são levados na pizzaria. Oh. Uma vez por mês a gente vai na pizzaria. A gente leva eles para almoçar no Fabrício. O Fabrício oferta um dia de almoço. Sim. Uma vez por mês eles vão lá almoçar.
Caramba.
Eles vão na casa minha comer pizza.
Nossa, que legal.
Eles saem para passear. Hoje, com a pandemia, eles não estão indo. É isso que eu tô falando para vocês. Tudo ficou parado. Mas se Deus quiser, a gente vai voltar. Nessa pandemia passando aí, a gente vai voltar a passear com eles.
É falar assim, né? Fabrício aí, né? Pô, parabéns, Fabrício. Você ofertar um dia.
Outra coisa, Elbe, muito interessante. Por exemplo, tem o pai lá. Ele não tem como cuidar, mas se ele quiser ele ia pegar um final de semana, passar com ele e voltar, ele pode. Ele fala assim, hoje vou passar o sábado ou domingo com meu pai. Ele vai lá, pega ele, passa o domingo, vai na igreja, almoça, depois ele leva de tarde. É uma residência para eles, é uma residência.
As pessoas, por achar os filhos como pessoas ruins, acha que lá é um lugar ruim.
Isso.
É porque acha...
Mas é por isso que eu estou te falando para você. Uhum. Criou-se um estereótipo em cima da instituição asilo, de que as pessoas acham que é um lugar de abandono. E sim, não é. É um lugar de cuidados.
Não precisa falar, ela só está esperando a morte.
Já vi muito isso.
Mas assim, é porque...
Quantas vezes eu já passei ali na frente com pessoas, as pessoas olham pra lá e falam... Não sei como é que alguém pode botar alguém nesse lugar e tal.
Entendeu? É isso que eu falo, que a gente tem que mudar essa visão. Existe... As pessoas não põem as pessoas lá pra abandonar, às vezes, pra cuidar mesmo.
Existe também um lado também de algumas instituições, alguns lugares, deram mau exemplos e talvez...
Que pode ter...
Às vezes também as pessoas ficam com isso.
Não sei, pode
até
ser.
Até no passado também...
Também.
Tem que já passou reportagem de lugar que estava lá.
Sim, com certeza.
O tratamento
adequado. Uma coisa muito importante que eu vou deixar aqui claro, que aí a gente está em rede, todo mundo está ouvindo. Além de assistente social, eu sou ouvidora da instituição. Uhum. Então, a ouvidoria está sempre atenta a tudo. Qualquer coisa que acontece com o idoso, eu vou fazer. Vou investigar, vou ver o que aconteceu, vou fazer sindicância.
É mesmo?
É, porque lá na instituição todo mundo tem que tratar os idosos com muito amor e com muito carinho. Lá, se você fizer alguma coisa, você tá fora. Entendeu? Então a gente tem esse cuidado e preza muito pelo nosso idoso. O que você falou, às vezes, pode ser que no passado, não sei, pode não ter sido... ter acontecido alguma coisa, né, que não desmereceu esse fato aí, mas, assim, hoje a instituição tem uma administração que, assim, muito, muito legal.
Hoje então, a Tereza faz a diferença lá?
Eu procuro fazer. Procuro fazer.
Faz ou não?
Faço.
Ah, aí sim.
Eu faço meu trabalho, além de ser técnica, eu faço com muito amor. Igual eu falei para vocês, eu acho que o diferencial de todo profissional está naquilo que ele faz bem. Né? E assim, eu assim, sou apaixonada, sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada por todos.
É mesmo?
Sou, amo todos.
Você falou uma parada aí, vamos ficar brabo. Você falou que tem a questão dos filhos que... Boca filhos, entre aspas. Uhum. Os filhos que levam os seus pais ou tios pra lá. E aquela questão do... Quando a justiça tira o idoso.
Foi muito bom você ter falado isso. Então, eu falei isso pra vocês. Quando a justiça, um MP, chega a tirar um idoso dentro de casa, é porque a coisa tá muito feia mesmo. Por quê?
Existe graus?
Muito. Porque, vamos supor, é assim, quando É, vamos voltar atrás, vou conversar um pouquinho com vocês sobre assistência. Uhum. Aí, igual eu falei para vocês, o CRAS, existe o CRAS, que é a proteção básica. Sim. O CREAS, que é a proteção, a média proteção. Uhum. E a proteção especial, que já chega à institucionalização, que são... Nós somos a especial. Por quê? Nós já chegamos ao grau maior. Vou explicar. O CREAS, ele age... O CRAS, ele age na... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele vai evitar que o problema aconteça. A proteção Sim. básica. Ele vai ajudar aquelas famílias que precisam... Está ali, né, colocando suas crianças, às vezes, no serviço de convivência, para que não chegue a acontecer nenhuma coisa assim, uma violação de direitos. O CREAS, ele entra quando há uma violação de direitos. O que é violação de direitos? Quando o idoso é negligenciado, quando ele sofre violência doméstica, quando ele sofre abandono. E o mesmo com criança, adolescente, com a mulher que sofre, que é aquela menina até... esqueci o nome dela, que falou na segunda.
A Cláudia
falou na segunda sobre a questão da violência doméstica. Né? O CREAS, ele atua em todas essas violações. Então, quando há uma violação, chega uma... Eu quero deixar bem claro que o CREAS não apura denúncia. Uhum. Denúncia só é MP ou polícia.
Sim.
Vamos supor, tem uma pessoa que está... aquele idoso está sofrendo maus tratos. Você tem que denunciar no Ministério Público, porque o CREAS não tem poder de polícia.
Uhum.
Né? Então, aí o CREAS chegou lá no MP, que o idoso está sofrendo maus tratos. Ele encaminha para o CREAS. O CREAS vai fazer um trabalho com essa família, vai atuar com esse idoso, vai tentar outras formas de que ele continue na família. E a institucionalização seria aí o último grau, o último caso de retirar esse idoso. Agora, igual você falou, você me perguntou sobre a questão da violência. Se o MP ele recebe uma denúncia que o idoso está sendo violado nos seus direitos, e ele entra lá na casa, chega lá, ele vê a violação, ele retira na mesma hora. Ele retira na mesma hora e manda lá para a instituição.
Caraca.
Entendeu? Aí a gente tem que acolher esse idoso através do MP. Aí depois que a gente vai fazer esse contato com a família... Né? Vai tentar fazer restabelecer esse vínculo. Porque
a ideia é já eliminar o problema ali.
Isso. No primeiro momento, ele tem que tirar o idoso do.
Aquele sofrimento ali.
Dos maus tratos. Uhum. Ele tem que tirar o idoso dos maus tratos. Porque se ele chega lá, o idoso ou tá apanhando, ou tá machucado, ou tá no meio de muita sujeira, ou tá sem comida, ele vai deixar ele ali? Não pode. Ele tem que tirar primeiro. Coloca ele numa instituição, ele vai receber os cuidados. Essa instituição, aí eu também tenho esse papel dentro da instituição, restabelecer esses vínculos. Até mesmo de alguns pacientes, que às vezes a família tem essa quebra de vínculos, a gente também faz esse restabelecimento de vínculos.
E tem muitos casos assim? Chegar lá para você?
Olha, eu tô para falar para você... Agora puxando a farinha pro meu saco. E desde que a gente começou, tem 2 anos que eu trabalho lá na ASAP. Desde que a gente começou a fazer esse trabalho lá, um trabalho muito sério que a gente faz junto com a administração, que não sou eu sozinha, é uma instituição inteira, uma equipe inteira.
Sim.
Não é verdade? É, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tem recebido muito ou quase nada de internação pelo MP. Isso é bom.
Isso é bom.
Puxa.
Eu acho que, assim, eu acredito que ser bom. É sinal que a gente tem feito um trabalho bom e tem atendido a população sem necessitar passar tudo pelo MP. Para requisitar uma vaga ou para chegar a uma questão de abandono. Porque, assim, como que a vaga chega lá? Pode chegar pelo um pedido do MP, pode chegar um pedido do CREAS... Pode pedir, pode chegar um pedido do, da Secretaria de Assistência e pode vir pela família, através da própria família. Porque a família pode entrar em contato comigo e me pedir para fazer uma visita. Então, como que é o processo? Vou falar um pouquinho para vocês do processo de institucionalização. Que é, eles ligam para mim, a família entra em contato comigo, ou esses outros órgãos que eu falei para vocês, o CREAS, o CRAS, o MP, pode estar entrando em contato comigo, Secretaria de Assistência, o Conselho do Idoso, que é muito atuante dentro do município.
É mesmo?
Muito atuante. Ah, deixa eu te falar para vocês, além de ser assistente social, eu sou conselheira do idoso, do CMAS e do Conselho da Mulher.
Uma coisa que você não faz, assim?
Caraca! Coisa.
Eu sou conselheira no Conselho do Idoso, sou no Conselho da Assistência e sou conselheira no Conselho da Mulher. Então, assim, são conselhos atuantes. O Conselho da Mulher está sendo restabelecido agora novamente. São conselhos atuantes. O Conselho do Idoso aqui atua com muita presteza. É um conselho muito conceituado aqui na região. É o único todo... que tem todos os protocolos, segue todos os protocolos, certo, documentação.
Sim.
Sim. Mas aí, se eu continuar falando para vocês, vocês já viram que eu falo muito,
não,
né?
Não, não, pode ir.
Então, aí as pessoas pedem a vaga. O que, que eu faço? Elas trazem a documentação do idoso, me contam um pouco da história dele e eu agendo uma visita. Aí vai, na visita vou eu, o enfermeiro, o chefe, que é o Otávio, e a psicóloga, que é a Laís. E nós vamos fazer a visita. Então, o que, que a gente vai avaliar? Primeiro, eu vou avaliar se ele tem perfil da instituição. O que, que é perfil da instituição? É aquele idoso que realmente a família precisa colocar ele lá. Que ela, às vezes ela não está conseguindo mais financeiramente cuidar. Ela não está conseguindo mais, ela não tem como, a família não tem como trabalhar e cuidar do idoso ao mesmo tempo. Às vezes, a gente tem um perfil muito grande lá de pessoas solteiras. Entendeu? Que às vezes ele ficou uma vida inteira, não casou. Aí ele vai ficar chegar num ponto da vida que ele vai ficar idoso. E às vezes não tem mais pai e mãe. E ele pega e não tem ninguém que cuida. Às vezes não se dá bem ficar com o irmão, com a irmã.
Quase, eu vou pra lá.
Eu sei que vai. É certo. Você vai cuidar.
Vou pra lá.
E ela ainda eu te recebo.
Vou abrir um podcast lá.
Isso aí. E aí, a avaliação, a gente faz essa avaliação. O enfermeiro faz a parte médica, a psicóloga a parte psicológica, né? E eu faço a parte social. Se o idoso é perfil da instituição e eu tenho a vaga, aí a gente dá andamento na internação. O que, que a gente faz? Eu passo os exames, passo os protocolos de internação e quando esses exames estão prontos, a gente agenda a internação do idoso. Aí, quando ele adentra a instituição, o que, que acontece? Toda a equipe multi da instituição vai fazer a avaliação dele. A nutricionista, a dentista, o enfermeiro já fez, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, o médico... Aí vai ser feita toda a avaliação desse paciente, né? Desse idoso que está adentrando a instituição, para poder traçar o tratamento dele dentro da instituição. Sim. Porque às vezes ele chega lá, ele está usando um remédio, mas o médico que o atende né, vê que precisa trocar. Então vai ter fazendo todo um direcionamento a estadia dele lá na instituição. Então, eu falei até agora para vocês sobre a institucionalização, mas eu vou falar da desinstitucionalização, que também existe.
Uhum. É mesmo.
Por quê? Todas as pessoas acham, sabe, que quando ele entra na instituição, que ele está lá para o resto da vida.
Para sempre.
Lá não é uma prisão. Lá é uma casa, uma instituição de moradia para um idoso que não tem. A família não tem condição de cuidar ou ele realmente não tem ninguém para cuidar. Porque muitos idosos, é, fica na rua, às vezes, é, se distancia da família. Não vive mais com ninguém e vive sozinho. Chega um ponto que ele não consegue mais se cuidar sozinho.
Uhum.
Ele precisa de alguém que cuide dele e não tem esse alguém. Então é a instituição que ele, né, que é o lugar dele, a moradia dele, para ele ter uma vida saudável, para ele ter uma dignidade, né, uhum, no viver dele. E, mas há também a possibilidade de desinstitucionalizar. Vamos supor, às vezes...
Dá casamento lá, não, né?
Não, casamento não.
Dá sim, né?
Uma idosa enquanto lá, rapaz...
Passa o WhatsApp ninguém... um pro outro lá.
Bom, eu não realizei nenhum ainda,
vamos
não.
Vamos sair daqui e vamos viver.
Você falou que tem alguém que já faz o culto lá, hein?
Não, tem.
Já casa, então.
Já casa, então.
Então, a, vamos supor, a pessoa põe o idoso dele lá, porque hoje ele necessita muito, mas a vida dele pode mudar. Sim. Num futuro, ele pode aposentar. Para assim, agora eu posso cuidar do meu idoso. Então eu vou pegar ele de volta.
É, porque...
É difícil, tá? Daí, é difícil, pensei... mas
não,
existe.
Quando você falou nisso aí, eu pensei em outra coisa. Pensei no lado ruim da situação.
Você pensou em quê?
Não, eu falei assim, quando você falou da questão da... Uma coisa, a palavra é de...
Desinstitucionalização. Uma palavra difícil.
É, eu achei assim, que fosse alguma coisa que o idoso... É, revoltava lá dentro, fazia alguma coisa.
Não.
É, você achou que era tipo uma. Você entendeu o contrário.
É, eu entendi o contrário.
Não, punição, não.
É, entendi o contrário.
Então, pode haver uma desinstitucionalização também por idoso não querer ficar lá mais.
Ah, sim.
Entendeu? Ele pode querer ir para outra ILPI, para outra cidade.
Uhum.
A família, às vezes, fica mais perto para eles, às vezes, um lugar mais perto. Às vezes, se mudam e falam assim, ah, eu quero levar meu idoso para uma ILPI mais perto para poder visitar, para poder dar mais apoio para ele.
Mas vocês conseguem ter esse contato, por exemplo?
Consigo.
Ah, eu vou transferir um para aí.
Consigo.
Tem esse...
Consigo, sim.
Ah.
Tanto consigo para lá, como consigo trazer para cá.
Sim.
Né?
Mas aqui na região são... tem inatividade?
Tem inatividade, tem... Porciúncula.
Tem Porciúncula?
Tem. Bom Jesus. Só que eu vou deixar uma coisa bem clara. Nós somos uma referência aqui em Itaperuna. Porque nós somos um único hospital de longa, sim, permanência para idosos e doenças crônicas do estado. Aqui da toda a região. Então, ah, nos outros lugares tem só ILPI. A ILPI, ela não tem... É... Ela é uma casa de morada. Normalmente, se o doente passa mal, se o idoso passa mal, ele é atendido num PU, num posto de urgência. E nós já temos esse diferencial. Quando o idoso passa mal, se ele estiver ali na ILPI, ele sobe para o hospital atendido.
Facilidade,
melhorou, voltou para baixo. Entendeu? Sim. Então, esse é o diferencial. Nós somos referência. E hoje, como eu disse a vocês, puxando a farinha para o nosso saco, hoje, como nós somos referência e o cuidado é muito grande, é assim, eu tenho muitos e muitos pedidos de vaga, uma fila de espera imensa.
Lá comporta quantas pessoas?
Quer. Então, na ILPI, eu tenho 60 vagas, 30 masculino e 30 feminino, que eu ainda tenho vaga na ILPI. E no hospital eu já não tenho vaga nenhuma. Eu tenho quase 100 pacientes no hospital.
Caraca.
Entendeu? Entre homens e mulheres.
Caramba.
Não. Caramba. Tem, mas...
Agora, Tereza, é o seguinte, pegar um pouco do lado humano. Lá você tem os idosos. E mexer com o idoso ainda continua sem mexer com o ser humano. E ser humano é...
Difícil.
E como é que vocês lidam lá? Tem que ter uma paciência muito grande. Eu trabalho
com os
profissionais.
Vamos supor, eu já ouvi histórias, não daqui, né? De algumas coisas que eu já vi na televisão, de que às vezes o idoso esquece alguma coisa, aí acha que alguém pegou dele.
Ah, isso perde, é o mais que a gente tem. É. A gente leva.
Aí virou uma confusão. E pá, e lidar com isso tudo.
É difícil. Por isso, Uel, porque a gente, além de ser técnico dentro de uma instituição, desse porte que a gente trabalha, uma instituição para idosos, além de ser técnico, a gente tem que ter muito amor. A gente tem que ter paciência, compreensão. Porque idoso é difícil. Imagina se lidar com um é difícil, imagina se lidar com 140. E acontece isso. Mas a gente leva, né? Sabe, a gente vai lá, olha, procura. Se não achou, a gente procura onde está. Se não achou, a gente conversa, providencia outro. Vai lá, troca, sabe? A gente leva tudo assim, de jeito, com amor, com carinho, com paciência. Porque a gente tem que ter essa paciência. Uhum. Porque, assim, eu não sei, você tem mãe?
Sim.
A sua mãe é idosa?
Não.
Não. Então, a minha é idosa. Tem todo o cuidado dentro de casa. E, às vezes, é ranzinza. Às vezes, ela quer alguma coisa do jeito dela.
Não, mas minha mãe não... É questão de... Ela não precisa ser idosa pra...
Ranzinza, não?
Brava mesmo.
Mas então, a gente tem que ter essa paciência, essa cortesia com eles, porque eles merecem todo esse nosso amor. Eles merecem o nosso amor.
Você tem que entender também que um dia você vai...
Envelhecer. Bom, um dia você vai envelhecer.
Pedimos a Deus, né?
Mas tem casos extremos, às vezes? Uma confusão...
De idoso...
Arrumar um problema maior, assim?
Sim, sim.
Muito bravo,
né? Tem, às vezes a gente tem que agir. Separar, entendeu? Coloca um no lugar no outro. Não deixa perto. Quando a gente vê que às vezes um tá...
Briga por causa de namorada lá.
Não, por causa de namorada eles não brigam, não. Mas assim, é difícil mesmo. Você imagina dentro da sua casa. Você se imagina dentro da sua casa. Às vezes com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai. Você não tem atrito? Uhum. Você imagina ser colocado dentro de um lugar que tem 30 pessoas que são de lugares diferentes.
Diferenciado, perfis diferentes.
Então a gente está sempre assim, tendo essa paciência de estar conversando, de estar conversando com eles, de estar atendendo naquilo que eles precisam, necessitam. Mas eles, assim, eles estão muito engraçados. Uhum. Eles pedem. Hoje, como eles não estão podendo sair para comprar as coisas, eu compro para eles. Então eles me chamam, Tereza. Eu quero isso, eu quero aquilo. Outro dia o paciente me chamou. Tereza, eu quero um óculos de sol. Quer? Vou comprar então. Fui na rua, comprei um óculos de sol. Ele botou, falou assim, agora você tira uma foto que eu tô lindo, não tá? Falei, tá lindo! Um pão! Brinquei com ele assim. Mas assim, é vontade dele. Do mesmo jeito que a gente tem as nossas vontades na nossa casa, eles também têm. Ah, Tereza, eu quero um celular, eu quero um rádio. Eu quero que você compre um pente novo, eu quero que você compre um tênis novo, eu quero uma sandália desse tipo, eu quero daquele tipo ali. Quando não há pandemia, a gente pode levar eles na rua para comprar. A gente leva, sai com eles, vai à loja, eles escolhem o que ele quer.
Mas isso é recente ou sempre teve isso? De poder sair com eles?
Então, depois...
Puxando farinha pro meu saco.
Nessa administração nova, né? Na administração nova, a partir da administração nova. Porque eles têm o próprio dinheiro deles. Não é verdade?
É até bom você falar um pouquinho disso aí mesmo.
A questão do dinheiro é o seguinte. A instituição, quando ele adentra a instituição... A aposentadoria dele é 70% só que a instituição usa para os cuidados dele. 30% é dele. Então, esse 30% é usado para ele, no que ele necessita. Se ele necessita comprar um tênis, se ele quer comprar... Outro dia, um paciente meu quis um cordão de prata. Mas ele queria daquele dessa grossura, sim. Eu comprei para ele. Com dinheiro dele. Ele tinha dinheiro dele. Eu quero um cordão. Tudo bem, eu compro. Entendeu? Então ele tem o dinheiro dele, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele.
Mas e os pacientes que não têm condição de...
Não, o dinheiro é administrado pela instituição. Ele quer comprar alguma coisa, a gente compra. Sim. E se ele puder ir à loja comprar, que hoje não está podendo por causa da pandemia, a gente pode dar o dinheiro e levar ele na loja para ele comprar.
Acho que fica até mais legal, né, você sair com...
Com certeza.
Vamos na loja ali.
Por exemplo, ele quer ir no mercado comprar alguma coisa.
Você vai na praia?
Já teve um paciente, a outra assistente social que trabalhou lá, tinha uma paciente que nunca tinha visto o mar. E ela levou ela para ver o mar, passou um dia na praia.
Caraca.
E ela ficou encantada com a praia.
Caramba. Olha que legal.
Entendeu? É muito legal, entendeu? Você realizar essas vontades deles é muito bom, te gratifica mais a você do que neles.
Poxa. Você me fez lembrar aquele vídeo, não sei se você tá lembrado daquele vídeo antigo que gravaram assim, ah, eu queria um... Muito antigo, tem uns 6 anos esse vídeo. Eles fizeram no caso, acho que lá era casa lá também. Aí o idoso levantava uma placa, né? Ah, eu queria um sabonete. Ah, eu queria um cinto. Ah, eu queria...
Ah, é lá no asilo, nós já fizemos isso. Lá na ZAP, no asilo. Ou a palavra, né? É, lá na ZAP nós já fizemos isso. Porque no Natal a gente faz a campanha.
É, acho que foi no Natal mesmo. Isso,
a campanha é de Natal. Então, a gente... Não porque eles necessitem pedir, mas é legal eles receberem o presente das pessoas da comunidade também, porque eles ficam muito felizes com isso. Então, lá também a gente tem... Eu vou falar um pouquinho como hoje lá na instituição. A gente tem... Na segunda-feira, a gente tem um TO, que é terapia ocupacional. A gente tem uma pedagoga, que vai 2 vezes na semana, com atividades para eles. Nós temos uma artesã, que eles fazem, eles adoram fazer artesanato. Nós temos uma educadora física, que vai 3 vezes na semana e faz educação física com eles na parte da manhã.
Maneiro.
É. Assim, com a pandemia acabou com tudo, né? Assim, muitas coisas. Essas ações que eu tô falando com vocês, elas existem. É feito interno. Uhum. Mas antes eles saíam para dar caminhada 2 vezes na semana.
Caraca.
Fazem piquenique.
Legal.
Puxa. Eles têm muitas ações, assim, a gente pode fazer, a gente faz com que, igual eu estava falando para vocês, a vida deles seja prazerosa. Porque é bom envelhecer com prazer.
Sim.
Ter coisas diferentes para fazer. Ah, a gente tem sessão de cinema também.
Pô,
que a gente colocou uma televisão grande na TO e botou aquele... É como que chama?
Chromecast.
E eles passam para passar filme para eles. Eu vou fazer uma sessão de cinemas. Não sei se vou poder botar a pipoca e o Guaraná, mas... Porque aí essa questão da alimentação é a nutricionista que rege, né?
Ah, sim.
Isso, porque a gente tem idosos que tem diabetes, tem idosos que tem pressão alta. Então, é ela que controla toda essa questão da alimentação.
Agora, em questão de alimentação, eu esqueci. O WhatsApp pode ser ajudado?
Sim, pode.
É uma instituição ligada a algum...
Não, nós somos uma filantropia. Nós somos uma instituição filantrópica. Nós prestamos serviço para o SUS, que é a parte hospitalar, e é regido com 70% do idoso.
Sim.
Então a gente precisa de muita ajuda, porque 70%, se um salário não dá para cuidar dele, imagina 70%. Né? Então, assim, para ele ter tudo aquilo que ele tem, mas assim, a gente recebe muitas doações. Fralda, alimento, tudo que pode ser doado, a gente recebe.
E se a pessoa quer doar, ela procura você?
Ela pode procurar a instituição. No 3824-3215, que é o telefone da instituição.
Tem uma chave Pix para doar?
Tem uma chave Pix.
Fala
mas
aí.
Mas eu vou até olhar aqui como
que eu... Se você me permitir, eu vou botar na descrição do canal.
Pode colocar. A gente tem uma chave Pix agora, que foi... Foi feita agora, porque nós estamos com uma rifa que a gente está vendendo. Então, deixa eu ver se eu tenho o número da chave Pix aqui. Então, eu não estou com o número da chave Pix aqui, mas eu passo para vocês, vocês podem botar na descrição.
Outra coisa, alguns profissionais de algumas áreas, igual você falou da educação física, que já tem uma menina lá que ajuda.
Uhum.
Mas se algum profissional gratuitamente... Pô, eu quero ir lá, pô, eu quero ajudar, eu quero fazer um trabalho. Eu quero
não,
doar meu tempo.
Olha só, a gente aceita ajuda de todos. Uhum. A gente, antes da pandemia, as igrejas, elas iam muito, fazia muitas...
culto ao ar livre.
Não é só culto, mas assim, fazia mutirões dentro da instituição, ia lá fazer reuniões, festinha com eles. Nós temos um salão de beleza lá dentro, que é das idosas, tem a barbearia, que é dos homens, dentro da instituição. Então, assim, pessoas quiser doar, fazer unha, pintar os cabelos, as nossas idosas, elas são muito vaidosas. Legal. Elas gostam de cabelinho pintado, de unha pronta, os homens fazer a barba.
Cabelinho na régua.
Cabelinho, é isso, cortadinho. eles gostam de coisas, eles gostam de estar bonitos.
Não, só que você falar.
Estar bem.
Só você falar que tem um que quer um cordãozão de prata, já tô imaginando.
Ele gosta desse tipo de coisa. Eles gostam de tudo isso.
Uma perguntinha.
Muito legal.
Essa perguntinha desse. Uma pergunta interessante. É interessante e boba ao mesmo tempo. Ele, na época, quando nós estamos chegando na época da eleição lá, eles ficam sabendo da eleição, eles ficam doidos para querer votar? Porque
eles vão no lugar?
Olha só, eu não vivenciei nenhuma eleição lá ainda como funcionário da instituição. Então eu não sei te responder se eles têm vontade de votar ou não, entendeu? Porque tem 2 anos que eu trabalho lá. Então, eu não vivenciei nenhuma ainda. Esse ano eu vou vivenciar a primeira, né? Para presidente, que esse ano tem eleição para presidente, não é? Eu não sei. Quem sabe eu volto depois e te conto.
Porque às vezes
porque tem idoso. Meu pai era assim, ele fazia questão de votar. Entendeu?
A chave do Pix.
Isso. O meu pai, ele fazia questão de votar. Então, assim, eu não sei se tem algum idoso lá que faz essa questão de votar.
Porque, depende, assim, a eleição para ele vai interferir algumas coisas para eles.
Não sei. Para o idoso, que você diz lá de dentro?
Não para o idoso lá, só em si. Mas para todos, dependendo de
com
projetos.
Com certeza, sim, entendeu? Sim.
Pode vir uma coisa.
Então, outra coisa que eu gostaria de falar, a gente lá na instituição, né, a gente tem muitos projetos. A gente faz muito projeto.
Pode responder aí.
Pode ficar à vontade, não. Tereza.
Então, a chave Pix nossa é o nosso CNPJ.
Ah, sim.
Então, você quer colocar?
Eu coloco lá na descrição, manda. Se você também não se importar de falar, pode quem estiver ouvindo aí, pode já fazer um Pix.
Não, vou mandar para você que você coloca aí e você pega... É mais fácil que as pessoas vão visualizar.
Então tá bom, galera. Eu vou botar na descrição a chave Pix, o contato de lá do WhatsApp.
Isso.
Tudo para vocês entrarem em contato, se você quiser ajudar, doar alguma coisa, né?
Isso.
Então, vai ficar aí você só fazer
vocês
o Pix.
Podem estar doando o que vocês, né, tiverem, vocês podem estar ligando para nós, que a gente busca também.
Sim.
Se for o caso, doação, alimento, fralda, tudo isso a gente recebe. Então, eu estava falando com vocês que a gente também vive, assim, as nossas verbas também vêm muito de projetos. Nós enviamos agora um projeto. Por isso que eu estava falando para vocês, os projetos também sou eu que faço. Na parte de serviço social, a parte social. Né? A parte que não sou eu sozinha. Por quê? Os projetos são realizados por toda a instituição. Sim. Pela instituição inteira. Então todo mundo é envolvido. Às vezes eu escrevo a parte do serviço social. E a parte, né, burocrática, documentação, toda a administração é envolvida nisso. Nós enviamos protocolamos um hoje para o CMDI, que é um projeto de... Que, igual eu estava falando para vocês, nosso conselho do idoso, ele é um conselho muito qualificado. E ele, a gente tem a questão do imposto de renda, da dedução do imposto de renda, que você pode deduzir do seu imposto de renda para o CMDI. E esse dinheiro que dá do imposto de renda do ano passado, é que hoje está sendo feito os projetos. Os projetos entram, as instituições que são cadastradas no CMDI, né, que são, fazem parte, são credenciadas para isso, envia os projetos são avaliados e a verba vai para a instituição para realizar os projetos. Ano passado, nós fizemos um projeto de pintura em tela com Não, não foi a verba do CMDI, foi a verba do chamamento público, foi ano retrasado. Ano passado, CMDI, nós fizemos um projeto com artesanato, que é esse projeto que eu estava falando para vocês, que ainda continua agora, mantido, mas que os idosos amam fazer pano de prato, ela costura, arquinho de cabelo... pintura de caixinha com aquelas caixinhas de MDF. Uhum. Uhum. Eles amam fazer artesanato. E é uma atividade que estimula muito. Sim. O idoso. Porque ele tem uma atividade para... A gente... essas atividades estimulam muito o dia a dia para eles não ficarem parados.
E ajuda a preencher o dia.
Isto. Agora a gente vai ter oficina de informática.
Caramba!
Oh, que top, hein? Entendeu? Caramba. A instituição é uma instituição de ponta.
Legal.
É uma instituição que preza pelo bem-estar total do idoso que lá está. Então, assim, a gente trabalha muito para que isso aconteça, para que isso melhore cada vez mais para eles. Para eles se sentirem bem, se sentirem em casa, terem sua velhice, né? Seu período de velhice, uhum, com dignidade. Isso é muito... Eu acho isso assim, eu acredito nisso, né? Que isso é muito importante. Por isso que a gente faz esse trabalho com tanto amor, faz um trabalho com tanta dedicação, não só um trabalho técnico. Né? O serviço social da instituição é responsável também pelas questões de INSS, todas essas questões que precisa, às vezes um paciente entra lá, ele não tem benefício, eu que dou entrada no meu INSS, peço benefício, levo para fazer perícia. Também é é um atributo do serviço social na instituição.
Pô, legal.
É, a Tereza comanda lá, cara.
Vamos pegar uns comentários, Zé?
É, não, pessoal, se você tá gostando desse papo, se inscreve lá no nosso canal, tanto no Instagram como também no YouTube. Deixa, por favor,
aquele like maroto.
Deixa aquele comentário, fala assim, Tereza é excelente.
Ó, e os... A gente vai ler agora. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda aí que talvez a Tereza possa te responder.
Se tá gostando, né, do papo, levanta a mãozinha assim, manda lá a mãozinha.
E é isso aí. Manda sua pergunta que eu vou estar lendo agora os comentários. Tereza, se eu falar alguém que você conhece, manda um abraço, um beijo.
Se você falar, se você não conhece, mas não!
Ok, ok.
Hoje estamos aqui com o Rafael Canazar, aqui com a gente.
Maravilhoso, pessoa maravilhosa, que tem um trabalho excelente dentro da assistência, que faz a diferença.
É?
Sim.
Então, ó,
Rafael. Um abraço, Rafael.
Agora, um abraço aí, Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse aqui você conhece bem, parece. Gabriel Braga.
É, meu filho. Lindo, maravilhoso. Beijo, mamãe te ama.
Fala aí, Gabriel. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aqui com Rafaela Vieira. Boa noite a todos. Boa noite, Rafaela.
Minha nora. Sua linda, nora? Linda. Isso.
Lucas.
Enfermeira.
Enfermeira, ela?
Isso, trabalha na UPA.
É, Lucas Fragoso tá aqui com a gente. Estou aqui, viu?
Pessoa maravilhosa, também conheço ele.
Seja bem-vindo, Lucas. Tanúcio Core.
Tanúcio é um grande amigo, ele é conselheiro tutelar. Também tem um trabalho maravilhoso dentro do conselho, que faz a diferença.
Seja bem-vindo, meu amigo. Octávio Rogério
isso.
Ramos.
Então, o Faria. Otávio é um colega de trabalho, ele é enfermeiro. Ele é dentro da instituição. Ele é um colega de trabalho que a gente faz uma dupla maravilhosa. Para melhorar essa questão do nosso trabalho dentro da instituição. E ele é um... É ímpar mesmo, dentro da instituição.
Seja bem-vindo, Otávio. Lohana Diana está aqui com a gente.
Isso.
Dando boa noite.
Lohana, beijo.
Norminda Simões.
Orminda?
Norminda, né?
Norminda. Orminda, né não?
Norminda Simões está aqui com a gente. Seja bem-vinda.
Seja bem-vinda, Orminda. Um abraço. É Norminda, né?
Norminda. Evelyn Pires está aqui com a gente também, dando boa noite.
Evelyn, beijo.
Evelyn é filha do Carlinho.
Filho do Carlinho.
É. Carlinho.
Maria Pisano tá aqui com a gente também, dando boa noite. Seja bem-vinda. Rei Luffy tá aqui com a gente. Boa sorte. Seja bem-vindo, meu amigo. É... Rafael Carazar, Tereza é referência na área.
Que isso, hein? Olha o sorrisão dela, ó.
Rosana dos Santos Mesquita, boa noite, minhas colegas de trabalho.
Rosana é assistente social também.
É. Seja bem-vindo, Rosana. Diego Dian tá aqui com a gente, dando boa noite.
Diego é meu outro filho lindo, maravilhoso. Mamãe te ama.
Isso. São dois?
Isso, Gabriel e Diego. Tem dois netos maravilhosos também.
Fabrício José Cabral da Silveira, dando boa noite, passando aqui também.
Boa noite, Fabrício.
Magela PV, dando boa noite.
É meu também. Marido maravilhoso.
Magela.
Isso.
E Luana Batista, Tereza, linda, te amo.
A Luana também é uma colega de trabalho. Pessoa maravilhosa.
Seja bem-vinda, Luana. Raiane Xavier tá aqui também, Pereira Peloso tá aqui com a gente. Lúcio de Oliveira Rocha tá aqui com a gente também. É, sabe muito, minha amiga de trabalho, a Raiane falando.
A Raiane é a fono da instituição, tem um trabalho maravilhoso dentro da instituição também.
Poxa. A Aline Cristina tá aqui, dando aquele boa noite para nós, né, Negão?
É.
Boa noite, Aline.
Aí, ó. Aí, Aline. Boa noite da Tereza.
Boa noite, Aline.
Vera Verdão tá aqui dando os parabéns. Tânia Lúcia Monteiro de Barros Ribeiro, dando boa noite. Parabéns. Muito bem colocada a sua fala, Tereza.
Dona Tânia é conselheira também no Conselho do Idoso. Muito atuante. Idosa também. Beijo, Dona Tânia.
Seja bem-vinda aí, tanto a Vera quanto a Tânia.
Vera, um abraço.
O Elton Leal dando boa noite a todos também aqui. Diego Dian, excelente podcast. Tereza é uma grande assistente social.
Aí, né? Apelou, hein? Apelou pra mamãe.
Magela, as convidadas do podcast desse mês são de elevado nível. A qualidade do conteúdo da entrevista hoje é surpreendente. Parabéns.
É, Magela, você foi perfeito aqui, hein, cara? Manda fazer um quadro com essa frase sua, hein?
Muito obrigado, Magela. É, Reinaldo Vasconcelos dando boa noite a todos. Tá aqui com a gente também.
Oi, Reinaldo. Boa noite.
Cláudia Tosti de Sá.
Cláudia Tostes.
Cláudia.
É Cláudia, Cristo.
Aqui com a gente, pô.
Boa noite, Cláudia.
Galera,
um abraço.
A gente teve um podcast maravilhoso com a Cláudia, segunda-feira.
Muito bom, muito bom.
Muito bom. A Cláudia falou, Tereza é maravilhosa, grande aprendizado. Estou aqui assistindo e já com saudade de estar aí com vocês.
Tá.
Muito obrigado você, Cláudia.
A gente fica tá tudo bobo, né?
Olha que a gente acredita, hein, Cláudia.
A gente fica tudo bobo, hein?
Reinaldo Vasconcelos. Quanta coisa estamos aprendendo hoje. Não tinha ideia que isso seria possível. Quanta
que bom.
Humanidade demonstrada hoje. Parabéns.
Que bom.
Lucas Fragoso, que delícia te ouvir. Parabéns por essa bela explicação.
Beijo, Lucas.
Reinaldo, Tereza é uma excelente profissional, referência na área.
Obrigada, Reinaldo.
Cláudia Tocha, obrigado por me chamar de menina. Fiquei feliz. E tia Isa tá aqui com a gente, dando
beijo,
boa noite.
Cláudia.
E Rafaela Vieira que mandou um coraçãozinho. Tá aqui também. Ó, muito obrigado a todos que participou. Quem quiser mandar algum comentário, alguma coisa, fala aí que ainda dá tempo da gente ler. E muito obrigado, né, Leão?
É,
tá aí bom. Nessa audiência, gente aí.
Obrigada a todos. Eu tô assim, eu queria só deixar bem claro que sim. Eu tô lá à disposição de todos na instituição. Tô lá todos os dias de 8 às 5. E qualquer coisa que vocês precisarem, né, encaminhar alguém, vocês podem estar ligando, pode estar uma. não vai dar tempo de eu te esperar, não. Vou ficar mais nervosa que você.
Não, mas aqui já está acabado.
Então, estou lá à disposição. Né, o telefone é esse, pode, pode estar ligando, eu tô, se eu não puder atender na hora, eu retorno posteriormente. Mas, assim, estou à disposição de todos.
Tereza, a gente agradece muito por você ter topado vir aqui. Foi um prazer conhecer você e ouvir você.
Obrigada.
Sabedoria. E qual é a receita mesmo? É nessa zona, não é amor.
Não, é amor. Não é sazão, é amor.
Foi muito bom mesmo, cara. Muito obrigado por você ter vindo e passado todo o seu...
Obrigado de vocês por essa oportunidade, porque eu acho que isso é muito importante. A gente está mostrando o trabalho para que as pessoas se, né, sejam informadas, é igual vocês falaram. Muita coisa que a gente, vocês não sabiam, que muita gente ficou informada também lá do outro ladinho lá do celular, né?
E volte outras vezes, tá? Para informar quiser. Mais, para vir conversar com a gente.
Tem uma mensagem por último,
sim. Cê, é, aqui, nosso local que está aberto para você.
Então,
se,
quando a
não
gente...
espere nosso convite, se convide também, fica à vontade, hein?
Então, quando a gente puder que a gente melhorar essa questão da pandemia, a gente pensar em fazer, de repente, um podcast lá na instituição.
É o que eu falei.
Igual você falou com os idosos, para eles contarem as... Deixa eu contar só uma última coisinha. Eu tenho um idoso lá de 112 anos.
Não, esse idoso a gente tem que conhecer, né?
É. Então, ele assim, é muito engraçado. Aí você pergunta ele assim, seu Sebastião, como que o senhor chegou dessa idade tão bem? Ele fala assim, não casei.
Então é sinal. Aí, ó, meu.
Será que eu vou até os 112 também?
Então.
Eu já vou chegar ali uns 70, 75. Casei?
Pô. Gostei, muito, muito inteligente.
E ele fala isso assim, mesmo agora, com ele não tá muito. Ele tá um pouquinho senil, né? Pela idade mesmo.
Sim, sim.
Porque ele não tem nenhuma comorbidade, mas tá um pouquinho senil. Mas mesmo assim, você pergunta ele, ele fala assim: não casei.
Aí. A receita é essa, né?
Então. Mas eu, desde que a gente começou o podcast, a gente sempre quis conversar com alguém, a gente trabalha lá. E, mas a gente também quer muito fazer um podcast lá, cara. Tem uma vontade.
Então, a gente ali, pode pensar nisso depois, que, né? Mais pra
pegar
frente.
Pegar uma história de
puder.
Alguns lá, os que toparam, os que não ficaram tímidos, os que dá pra
tem muitas
bem.
Histórias, assim, de vida legal, assim,
acho que
muita gente
bacana,
que também. Viveu muita coisa legal. Igual esse mesmo que eu tô te falando, ele, até pouco tempo ele conversava sobre as guerras, que ele cozinhava para os soldados.
É
não
mesmo?
É história triste, é história de vida mesmo, histórias de vida,
caraca.
Assim, é muito legal. Sim. Eu, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu já falei pra vocês, eu sou apaixonada por eles. Eles são todos meus amores. Mas, assim, eu gosto muito de ouvi-los.
Negão, tem como você ver a porcentagem aí da enquete? Só pra ver. Vê aí pra nós, quanto que tá aí? Vê se essa galera foi sincera mesmo,
hein? Entrar de novo. A porcentagem, ó, a galera aí, hein? É, você sabe o que é uma ILPI? Sim, 46%. Mais ou menos 25%. E não 29%.
Então, agora os 29% já sabe, né?
Você tirou de letra nas dúvidas, mostrou.
Mais ou menos pra não, tá quase...
É.
É isso aí.
Mas foi bom, né? A enquete
bom.
Aí, né?
Pô, pessoal, pô, 40% sabe, tá bom.
A isso. Gente poderia ter feito a enquete do BPC.
É.
Que depois, na verdade, né, todo mundo ficou sabendo também o que é um BPC.
Não, mas você deu uma aula aqui hoje. Você falou tudo.
É assim, é bom a gente falar sobre isso, porque igual eu falei pra vocês, muita gente tem muita dúvida e às vezes não sabe nem com quem perguntar, né? E... A gente esclarece, isso é muito importante.
E é importante também dar assistência social.
E outra
isso,
coisa, Tereza.
Com certeza.
Como é que você arrumou tempo pra vir cá hoje?
É.
Então.
Você colocou o maridão pra fazer
nós
a janta?
Nós já estamos fora do ar?
Ah, não, ainda não. Não.
Fala no ar que aí dá uma...
Brincadeira. Brincadeiras à parte. Então, a minha nora ficou... Meus filhos ficaram lá com a minha mãe, tomando conta dela pra
a
mim, pra eu poder vir.
Toma conta de mãe. Trabalha lá. Casada.
Confeiteira.
Faz pós, vai fazer outro confeiteira. Rapaz.
Professora.
E eu achando que faço muita coisa. É isso aí, galera. É, Tereza, muito obrigado. Vou ler aqui pegar um comentário aqui, ó. Antônio manda um beijo pra vovó.
Ai, meu amor, minha paixão. Meus netos. Os dois, coisa mais linda.
Manda um
Antônio
beijão pra
e Gael.
Ele aí, ó. Pode ficar à vontade, manda um
beijo. Beijo, Antônio, beijo, Gael, beijo, Aninha, Gabriel. Vovó ama muito vocês.
E Rafaela Vieira, quantas informações importantes, parabéns. Muito obrigado, Rafaela.
Obrigada, Rafaela.
Tereza, você quer deixar um último recado final para fechar o podcast? Você quer deixar alguma...
Não, assim, tá. Eu quero deixar que assim nós... Isso, nós na instituição estamos de portas abertas para todos, né? E qualquer informação, qualquer dúvida, pode me procurar na instituição. Nosso telefone eu já deixei, que é 3824-3215, que é o telefone da instituição. Pode pedir para falar comigo.
Ah, tem um cachorrinho aqui.
E qualquer dúvida, eu tô lá.
Bem.
Para esclarecer, para... Pra...
Deixa ele.
Estou lá para esclarecer, para atender a todos com presteza, uhum, com carinho, com dedicação.
Então tá bom.
Aqui,
aí, ó,
uma lembrancinha do podcast para
você. Ah, obrigada. Adoro plantas.
Então é isso aí, né, negão? Encerramos mais um podcast. Galera, esse mês foi um podcast dedicado às mulheres. Se você quiser, dá uma olhada aí pra trás, os últimos 8 podcasts, 9 podcasts por esse mês. Tem muita informação importante, como a de hoje. Então dá uma conferida. A gente agradece a todas as mulheres que vieram aqui, além da Tereza hoje, a todas que participaram. E a gente deixa uns parabéns pra elas, como a gente já deixou outras vezes. E deixa aqui pra esse mês parabéns pra todas as mulheres. Vieram mulheres de várias áreas, né, Negão?
Muita área. A gente começou bem e terminamos bem.
E outra coisa também, a gente chegou a 1.000 inscritos esse mês. Viu que a força das mulheres...
É, as mulheres que ajudou aí, cara.
É grande. Mulheres. Então, muito obrigado a todos que se inscreveu no nosso canal.
Se inscreve aí.
Toda segunda e quarta-feira a gente tá ao vivo, galera, com vários convidados. Vários assuntos, vários temas. Assuntos mais sérios, assuntos descontraídos. Assuntos pra todo tipo, né, Negão? Então, você... Aí. Quiser participar, quer voltar outras vezes, aparece aí na segunda-feira às 8 horas da noite ou na quarta-feira, vem nos assistir, se você gostar do convidado. Lá no Instagram vai estar saindo a agenda agora do mês que vem e você pode estar aqui vindo participar do nosso podcast através dos comentários, mandando perguntas, né, Negão?
Muitas perguntas.
E interagindo com a gente também. Muito obrigado a todos os convidados que participaram esse mês, né, Negão? Mais alguma coisa para falar?
Não, agradecer mesmo, né, elas aí, né, fizeram a diferença esse mês aí. Sim. Aprendemos muitas coisas com as mulheres e ainda iremos aprender, se Deus assim permitir, né? Sim. Aprender com o cara de 112 anos, né? É. Não casou.
Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Encerramos mais um podcast hoje. Fiquem com Deus, hein? Valeu.